Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou o Rafael Ladeia e hoje eu tô aqui com o teólogo e professor na área de ensino bíblico, Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago?
Fala, Rafinha. Tudo bom? Graças a Deus. Uma alegria a gente estar mais uma vez aqui participando de uma conversa e mais uma vez tendo os nossos ouvintes nos acompanhando nessa conversa também.
Bacana. Bom, Tiago, vamos lá para a pergunta dessa semana. Na semana passada, a gente teve a Páscoa. Né? E a gente sabe que o significado da Páscoa para nós cristãos é a ressurreição de Jesus. Mas a gente lê também que a Páscoa era comemorada por Jesus. Ele ia para a festa da Páscoa, os seus discípulos acompanhavam ele. Então, muitas pessoas podem ter esse tipo de dúvida. Como que um feriado que é baseado na ressurreição de Jesus podia ser comemorado por Jesus? Existe uma diferença aí, então, entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E é sobre isso a nossa pergunta, e eu queria que você explorasse um pouco sobre essa diferença desse mesmo feriado, mas com dois significados diferentes.
Exatamente, Rafinha. É interessante uma questão sobre esse assunto, é que a razão pela qual a gente entende que Jesus foi aos céus com 33 anos de idade é porque nós temos no Evangelho de João o registro de três Páscoas sendo visitadas por Jesus. A gente sabe que ele começou o seu ministério com 30 anos, mas a gente só chega a essa conclusão de que ele morreu aos 33 justamente por conta dessas três Páscoas que João registra. E então, de fato, né, Jesus ele é judeu, e como judeu vai ser algo muito importante para ele dentro daquela cultura, dentro daquele momento, a participação da celebração da Páscoa. E é assim até hoje para os judeus, né? E essa pergunta ela é interessante porque ela ajuda a gente a tratar um assunto que a gente já também conversou um pouquinho sobre ele em outros momentos aqui no podcast, em alguns outros episódios em que a gente fala um pouco sobre essa questão do judaísmo e do cristianismo, porque é importante a gente lembrar duas coisas que são talvez opostos, mas complementares aqui. A primeira delas é a gente lembrar que a nossa fé, a fé cristã, o cristianismo, ela tem as suas raízes no judaísmo. Então, é interessante que quando nós estudamos a Bíblia, a gente está praticamente estudando a história do povo de Israel, né? Pelo menos durante boa parte do estudo, especialmente ali do Antigo Testamento. A gente está estudando sobre Abraão, sobre Davi, sobre Moisés, sobre Elias, sobre Isaías. Nós estamos estudando sobre homens judeus, né? Homens que fazem parte da história do povo de Israel. E por isso que a gente tem tanta coisa em comum, tanta coisa similar com o pensamento judaico, com o ensino judaico. Porém, ao mesmo tempo, e no contraponto disso, é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre o cristianismo e o judaísmo, e essa diferença, a principal delas, ela reside no fato de que os judeus ainda esperam pelo Messias, e o cristianismo acredita que Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. Então, por que essa questão é interessante? Em primeiro lugar, para mostrar pra gente que nós temos muito a aprender com o pensamento judaico, né? Nós, como cristãos, temos muito a aprender, né? Foram eles quem são responsáveis em boa parte, não só pela história que aconteceu, mas também pela preservação das escrituras. E a gente aprende, eu particularmente aprendo muito com estudos judaicos. Por outro lado, nós devemos tomar um cuidado muito grande de pensar que esta diferença entre o judaísmo e o cristianismo não é pequena, ela é muito significativa. E isso deve estar na nossa linha de atenção, justamente porque senão a gente vai cair em uma prática de estar imitando tudo aquilo que vem do judaísmo, sem perceber que os judeus estão fazendo aquilo muitas vezes por ainda estarem esperando aquilo que o cristianismo acredita já ter encontrado em Jesus Cristo. Então é importante a gente ter esse cuidado. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, por exemplo, a gente falar assim, no pensamento judaico-cristão, dentro da cosmovisão judaico-cristã, e a gente gosta, parece, da junção dessas duas palavras, né? É bonito sonoramente, né? Judaico-cristão. Mas a gente tem que ter essa mensagem sempre alerta para nós. Existe uma diferença fundamental entre o cristianismo e o judaísmo e ela não pode ser deixada de lado. Inclusive, Rafinha, a gente encontra isso muito claro dentro da própria Bíblia, na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, que é um livro sensacional de ser estudado. Interessante que as epístolas, normalmente, elas vão, as gerais ali, né? Elas vão ser definidas pelo nome do remetente, né? João escrevendo, Tiago escrevendo, Pedro escrevendo. Mas essa Epístola aos Hebreus, não, ela vai ser definida pelos seus destinatários, justamente porque nós não conhecemos quem é o autor que está escrevendo. Mas a mensagem é tão límpida, é uma mensagem tão profunda, e é nítido quando você lê Hebreus que esta carta foi escrita aos Hebreus. Ela fala sobre costumes hebreus, ela fala sobre práticas judaicas, Então fica muito fácil de identificar na nossa leitura que aquele livro, aquela carta está sendo dirigida a pessoas que fazem parte dessa cultura judaica, dessa cultura hebraica. E qual é a grande mensagem de Hebreus? O grande desafio do autor de Hebreus é dirigir-se a cristãos que aderiram à fé cristã, mas que estão sofrendo perseguições por causa disso, e a gente percebe isso pela quantidade de vezes que o livro incentiva a perseverança, a continuar, a não desistir, ou seja, isso é uma tônica muito forte dentro do livro. É claro, eles são judeus, eles se converteram, então eles estão sendo perseguidos pelo seu próprio povo, pela sua própria gente. E isso faz com que esses judeus convertidos comecem a se perguntar, mas peraí, será que vale a pena a gente estar sofrendo toda essa perseguição? Será que não vale a pena a gente voltar para o pensamento judaico? Então a epístola é dirigida para motivar esses cristãos a não desistirem da fé cristã e não retornarem ao judaísmo. E o argumento que o autor usa durante toda a epístola é mostrar que no judaísmo você tinha aquilo que aponta para Cristo. Então ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior ao sumo sacerdote, que Cristo é superior a tudo aquilo que é extremamente valioso e importante dentro do pensamento judaico, dentro da fé judaica. Então, por que ele mostra tudo isso? Para dizer para eles que deixar Cristo para voltar para a fé hebraica não é simplesmente uma questão de troca de religião, mas é você deixar o superior para abraçar aquele inferior. É você deixar um estágio já superado para retornar a ele, e o autor de Hebreus pontua isso de modo tão interessante, ao mesmo tempo tão sério, para mostrar que deixar Cristo não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, mas é simplesmente abandonar a coisa mais excelente que eles já conquistaram. Então, para facilitar aqui o nosso pensamento, é como se o livro de Hebreus mostrasse que tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento são placas. São setas que estão apontando para Cristo. Cristo é o destino. Eles já chegaram em Cristo. E é como se agora eles estivessem sendo tentados a deixar o destino e voltar para aquelas placas, voltar para aqueles sinais. Então, por que que o livro de Hebreus entra na nossa conversa aqui se o assunto é Páscoa? Justamente porque a gente tem que trazer essa distinção para o nosso pensamento, para a nossa conversa, para esse assunto a respeito de Páscoa. Então, vamos lá. Na Bíblia, a gente encontra, de fato, a Páscoa, a primeira Páscoa que é celebrada, é aquela que comemora a saída do povo hebreu do Egito. Aquele povo que está escravizado, que está pedindo o auxílio de Deus, que vê Moisés surgir como um líder, afrontar o faraó, aquelas pragas enviadas por Deus, que elas confrontam diretamente os maiores deuses do Egito, e o povo finalmente é liberto. O povo consegue sair daquela região. Então, quando eles estão saindo, Deus dá uma série de exortações para eles, né? Olha, vocês vão comer essas ervas amargas, e quando teu filho te perguntar por que a gente está comendo essas ervas amargas, você vai explicar para ele, porque lá no Egito, os nossos anos eram de amargura. Os nossos anos eram de dificuldade, de trabalho escravo. E você também vai comer com ele esse pão sem fermento. Mas quando ele te perguntar por que o pão sem fermento, você vai explicar para ele, porque quando Deus nos tirou de lá, não dava tempo de deixar o pão crescer. Foi muito rápido, Deus nos tirou e falou, olha, vocês têm que sair agora. Então é muito gostoso ler esses primeiros capítulos de Êxodo, porque eles vão mostrar não apenas a Páscoa, mas eles vão mostrar também como essa Páscoa judaica, ela se torna um ritual repleto de significado. Cada coisa ali tem um porquê. E o mais interessante é que cada coisa ali vai ter o porquê centralizado na criança. A criança é o grande personagem da celebração da Páscoa judaica, porque tudo o que acontece é como um ritual de resposta à pergunta da criança por que estamos fazendo isso nesse ritual. Assunto interessantíssimo, inclusive eu recomendo um livro que se chama Memória e Exílio. Ele não é um livro cristão, mas ele é um livro justamente olhando para essa questão do judaísmo, e nesse livro ele faz um capítulo só olhando para essa questão da Páscoa, mostrando como que tudo ali tem como objetivo do ensino da criança, né? Como que o filho mais velho é aquele que no ritual faz essas perguntas e os pais vão respondendo para o filho por meio dessa prática da Páscoa. Essa Páscoa judaica. Agora, o que acontece é que a morte de Cristo se dá na época da Páscoa. E a ressurreição de Cristo, mais precisamente, acontece no dia da Páscoa. Então existe todo um movimento ali, né? A gente percebe desde o momento da morte de Jesus, toda aquela pressa dos líderes religiosos em que Cristo seja crucificado quanto antes e em que depois a autorização para que o corpo dele seja retirado, porque no feriado de Páscoa, no dia da Páscoa, não pode ter corpo exposto ali como estavam o de Cristo e das outras pessoas que morreram com ele. Então existe uma pressa muito grande no julgamento de Cristo justamente por conta da Páscoa. Jerusalém está em tumulto, né? Na morte de Cristo, justamente pela grande quantidade de visitantes que vem até aquela cidade por conta da Páscoa. Então, Cristo morre no meio desse feriado importantíssimo para aquele povo. E Cristo ressuscita exatamente no domingo de Páscoa. Por conta disso, os cristãos vão trazer então um novo sentido, um novo significado. Eles vão trazer a Páscoa não mais como aquela celebração da saída do povo de Israel, mas como a celebração da ressurreição de Cristo. Agora perceba, não é uma coisa nova completamente desconexa, né? Não é uma nova celebração que não tem nada a ver com o anterior. Porque pelo contrário, quando nós olhamos para a Páscoa judaica, a gente percebe a quantidade de sinalizações que ela faz para aquilo que acontece na Páscoa cristã. Então vamos perceber o seguinte, Moisés é alguém que dentro das escrituras ele é apresentado como um tipo de Cristo, né? O que a gente quer dizer como um tipo de Cristo? Muitas coisas acontecem com Moisés de modo parecido com Cristo. Então a gente vai perceber, por exemplo, Moisés, ele sofre um atentado quando ele é bebê, né? E ele consegue escapar desse atentado. A mesma coisa acontece com Cristo fugindo de Herodes na sua infância. Moisés, ele vai libertar o povo da escravidão do Egito. Cristo vai nos libertar da escravidão do pecado. Então a gente vai observando essas coisas e a gente entende o plano perfeito de Deus de fazer com que a ressurreição de Cristo aconteça na Páscoa, para que a gente possa enxergar que tudo aquilo que acontece na Páscoa judaica é um símbolo para algo muito maior, que é justamente aquilo que celebra a Páscoa cristã. Ou seja, aqui a gente enxerga representado aquilo que nós estávamos falando no início sobre o livro de Hebreus, né? Aquelas placas. A Páscoa judaica é, portanto, uma Páscoa que serve como placa, que aponta para a Páscoa cristã. Os rituais que falam sobre como era a nossa vida antes e como é a nossa vida agora, que acontecem dentro do judaísmo, eles encontram um sentido muito mais pleno e muito mais profundo quando nós entendemos o sacrifício de Cristo e, acima de tudo, o significado da ressurreição de um Cristo que vence a morte. Então, para resumir aqui a resposta e para apresentar uma síntese, eu diria isso, que a Páscoa judaica, ela na verdade aponta para a Páscoa cristã, porque aquilo que o povo judeu celebra na saída do Egito aponta para uma vitória muito maior, uma liberdade muito maior, que só consegue desfrutar e compreender aquele que entende a obra de Jesus Cristo em seu favor, a obra que se dá especialmente por meio da ressurreição de Cristo.
Poxa, muito legal, Thiago. Uma coisa que me fez pensar essa semana da Páscoa que passou foi como muitas vezes os cristãos, nós inclusive, nós agimos como se esse feriado fosse o único momento em que a gente precisasse exercer o nosso cristianismo de uma forma clara, né? Então a gente vê tantas pessoas postando no Instagram, estando nas igrejas, na Páscoa, os próprios cultos acabam tendo mais gente, né, no domingo. A gente também tem casos como, por exemplo, os católicos, que eles até fazem o jejum na Sexta-feira Santa, não comem carne, como um símbolo de respeito ao derramamento do sangue de Jesus. Mas dá o dia seguinte e as pessoas já voltam ao normal, né? Pessoas já esquecem daquele ritual, daquele significado. E é como se só fosse preciso ser cristão nesse feriado. Como se depois as coisas já não precisassem ser tão levadas a sério, tão a sério, né? O que você acha disso?
Eu concordo. Inclusive, compartilhando um momento que eu já vivi na minha vida, de bastante entusiasmo, assim, com a fé cristã, com aquilo que Cristo fazia por nós. E aí eu costumava dizer a seguinte frase, que se chegasse no final da minha vida e eu descobrisse que não tem nada daquilo que a gente achava que tinha, né? Não tem céu, não tem inferno, não tem nada. É só um acabou. Ainda assim, eu acharia que valeu a pena viver por Cristo, porque é bom demais, né? E eu achava sensacional esse meu pensamento, achava bem de crente. Até um dia que eu me confronto com o apóstolo Paulo, falando, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E Paulo tá falando no capítulo 15 de Coríntios, um capítulo que vale demais a pena o estudo, porque ele é lindo, mostrando a implicação da ressurreição de Cristo na nossa vida. Paulo tá falando, olha, na verdade é ao contrário disso. Se Jesus não ressuscitou e se nada disso de fato aconteceu, você tá perdendo tempo sendo cristão. Você tá vivendo uma fé vã, você tá acreditando em coisas à toa, você tá desperdiçando de fato sua vida, né? Então, quando a gente observa isso, a gente percebe que a ressurreição de Cristo traz sentido pra nossa vida toda. E a gente precisa redescobrir esse significado. A gente precisa, de fato, como você falou, olhar para a nossa vida ao longo do ano todo e perceber a celebração da Páscoa e da ressurreição de Cristo, não apenas reservada ali, colocada em um momento de feriado, como esse que nós temos, mas algo que faz sentido durante toda a nossa vida, durante todo o nosso ano, né? Então, de fato, é um desafio a gente olhar para a Páscoa e viver a Páscoa, não só no feriado de Páscoa, mas a gente viver o sentido que ela traz para cada parte do ano e para cada momento da nossa vida.
Certo, Thiago. Muito obrigado mais uma vez por mais uma dúvida respondida. Queria agradecer também os ouvintes por estarem mandando as perguntas. Queria pedir para vocês continuarem mandando. Vocês podem mandar pelo nosso Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Vocês podem também estar interagindo com as nossas enquetes que estão saindo pelos stories do Instagram. E a gente vai se comunicando por lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana, até o próximo episódio.